Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Nós vimos aí um certo embate no encontro que teve do Partido Liberal, em que estava o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o governador de São Paulo, que é tido como uma das chances oposicionistas dentro dessas figuras eleitorais para 2026, e o então presidente Jair Bolsonaro. Houve um certo embate. Quem é a oposição no Brasil hoje, na sua opinião, depois da inelegibilidade do Jair Bolsonaro? Você acha que ainda ele é o nome forte da oposição
brasileira? Você misturou as coisas, me perdoa. Você fez uma mistura aí. Eu vou tentar.
Fiz uma salada mista. Por favor, tente.
O Bolsonaro é o porra louca. Ele era um instrumento do capital financeiro. Quem governava era o Guedes e os banqueiros. Agora, o Tarcísio.
E cadê o Guedes? Ninguém mais fala do Guedes.
Para que o Guedes, se nós temos um Ministério da Fazenda que faz tudo o que ele queria e não conseguiu? O Tarcísio votou a favor de uma reforma financeira que, do ponto de vista técnico, é correta, eu votaria também, mas que, do ponto de vista social, é exatamente o que queria o Bolsonaro e o Guedes servindo o capital financeiro. O Tarcísio votou com uma reforma que o Guedes faria e não conseguiu. O Haddad conseguiu fazer avançar. Mas, do ponto de vista técnico, muito boa, do ponto de vista social, não vejo avanço.
Eu vejo também, governador, que aqui no estado do Paraná, a gente vem acompanhando que muitas das coisas, inclusive quando começou a sua fala a respeito dos pedágios, né, que vai aplacar em uma série de novas praças no futuro, uma série de novas outras demandas, né, monetárias que vão surtir um efeito maléfico à população. Parece que aqueles que são os detentores do poder sempre se preocupando com privilégios, enquanto o povo buscando direitos. Houve uma denúncia dias atrás, foi dada pelo deputado estadual Requião Filho, Maurício Requião, e ele fala a respeito, embasado dentro do Tribunal de Contas do Estado, sobre uma fraude no processo licitatório da Lotopar, aí também do governo. Você acha que o governador deve explicações à população paranaense? Porque eu não vi nem mesmo no meio de comunicação que é dele, o canal dele, eu não vi explicação nenhuma sobre isso. Parece que fizeram ouvidos moucos a tudo isso.
É pior do que isso. É muito pior do que isso. Eu acabei com a loteria estadual, porque eu não consegui moralizá-la. Manipulavam aquilo, algumas pessoas ganhavam, o pessoal comprava um bilhete, imaginando que estava concorrendo, não estava concorrendo a nada. Já tinha o vencedor de cada rodada daquela. Cara, né? Eu tentei consertar, mas eu tive problema, porque tinham funcionários de carreira, estavam lá dentro, não podia tirar, estava todo mundo comprometido e eu acabei. O Rato refez a loteria. Mas quem é que trabalhou para o ressurgimento da loteria? Primeiro, os caras foram contratados como funcionários da secretaria específica. Daí eles montaram um esquema. Daí eles saíram da secretaria e foram os licitantes que ganharam a licitação. Que tinha obstáculo que, a não ser eles, dificilmente alguém poderia participar. É claro que o Rato está nisso. Então tudo isso é uma vergonha absoluta. E eu pergunto, onde é que estão aí as igrejas que se opõem ao jogo, ao roubo, como se opõem ao bingo? Eu acabei com o bingo no Paraná. Sim. Por quê? Porque eu não gosto de bingo? Eu dizia o seguinte: querem fazer um bingo na igreja? Em qualquer uma, na Assembleia de Deus? Na época era o pastor Pimentel, um cara fantástico que comandava. Por que não? Na Igreja Católica, para arranjar recursos para um programa social? Mas o bingo na mão dessas máfias é um instrumento de lavagem de dinheiro e de roubo inevitável da população e de lavagem de dinheiro. Então, como é que é possível, se pergunta o governador, não fala, o Rato não fala nada. Eu fui candidato a governador contra ele fugiu de todos os debates, ele não foi num debate comigo, mas ficava mentindo pela imprensa, controlando a imprensa do Paraná praticamente inteira. 170 milhões de verba no orçamento do Estado para pagar rádios e televisões. A Globo me odiando, porque eu acabei com a festa no meu governo da Globo de ganhar fortunas. Eu usei o dinheiro para fazer hospitais, para fazer escolas. e que foi, na verdade, um governo muito bem sucedido. Então o Rato não fala nada e a elite do dinheiro está comandando isso tudo. Eles querem sim o bingo. Podem roubar a população desde que uma parte desse dinheiro fique para os donos das empresas de comunicação.
Governador, também a gente tem acompanhado aí que nesse processo todo de eleitoral desse primeiro semestre, a gente também teve alguns protagonistas aí que já foram julgados pelo Superior Tribunal Eleitoral, como pelo Tribunal Superior Eleitoral, como inelegíveis. Um deles é o antigo ex-procurador Deltan Dallagnol, que era deputado federal, agora já não é mais. Assim foi com o Jair Bolsonaro. E me parece que assim também ventila-se que seja o caso do ex-juiz, agora senador Sérgio Moro. Como é que o senhor tem visto isso? E eu queria ver se vai ser importante que seja julgado isso de acordo com a população.
O Deltan foi julgado, foi afastado. Agora, o Moro não devia nem ter sido candidato. Ele era candidato de São Paulo, ele não estava afiliado a partido.
Exatamente.
Ele mudou de partido, tendo gasto fortunas do Podemos, uhum, para fazer campanha, uma campanha milionária. Depois saiu do Podemos e entrou na União Brasil. Ele não tinha tempo de filiação, não tinha nada. O horrível, Mongruel, é que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu registro para a candidatura dele. Eu acho inevitável que ele seja afastado. Senão isso vira uma zona, uma esculhambação completa.
Mais do que já
é. Mais do que já é.
É verdade.
Agora, eu não acreditava que caçassem o Mongruel, mas como a Justiça Superior estava tomando medidas mais duras aqui no Paraná, para não serem objeto de um grande puxão de orelha, eles caçaram o Dallagnol também, afastaram o Dallagnol. Não sei o que vai acontecer, mas o Moro não podia ser candidato. E depois você veja o que o Moro defende hoje. O Moro só fala, na minha opinião, contra o Brasil, contra o povo, contra o trabalhador. Ele não tem uma medida que seja a favor do país. O Moro é terrível. Ele, com o seu vocabulário precário, restrito, chamando todo mundo de conde, dizendo que vai dizer quando disse,
escusa.
É um vocabulário horrível, parece um peão de obra do interior do Estado, mas era juiz, passou como?
Pois é.
E defende quem? É claro que ele não defende o país, que ele não tem amor pelas pessoas. Eu vejo com clareza isso. Eu me empolguei com o Moro no começo. Quem levou o Moro para falar no Senado duas vezes fui eu. Eu era senador e levei, eu estava empolgado com o combate à corrupção. Agora, de repente, eu percebi, não, o combate à corrupção é um pretexto para servir interesse do capital financeiro internacional, dos Estados Unidos, do FBI, da CIA. O que é isso? Depois foi trabalhar com o Bolsonaro. Como é que o cara que derruba o Lula pode ir trabalhar com o ex-pretendente à presidência da República derrotado? Então é uma falta de linha de comportamento decente, rigorosamente absoluta.
E além disso, ele brigou com ele foi fazer a ser ministro do Bolsonaro, briga com o Bolsonaro, sai e depois ele volta para ganhar as eleições.
Volta porque não era para ganhar as eleições. É. Ele volta porque o papel dele era defender o capital financeiro que o Bolsonaro e o Guedes defendiam. Ele não defendeu o Bolsonaro. Ele defendeu o Bolsonaro para defender uma proposta que escraviza o povo brasileiro, nos tira a soberania e a possibilidade de crescimento econômico com a elevação do nível do povo.
Eu acho que é importante também que isso seja tudo passado ali, também como aquele tribunal lá de Porto Alegre, que também teve tantas coisas e muito que o judiciário ainda vai ter que responder sobre isso.
Eu acho,
o governador é advogado.
Eu acho, Mongruel, mais importante é que o povo saiba o que acontece. A justiça brasileira tem muitas correções a serem feitas. Eu, quando fui senador, eu propus o Conselho da Superior do Ministério Público. Eu me inspirei numa reforma feita na Argentina, na Itália, em Portugal e na Espanha. Na Espanha o rei mandava tanto que ele podia anular sentenças. Então eu tentei dar mais poderes ao judiciário. E como nós estávamos saindo de uma ditadura militar, a intenção dos senadores nacionalistas e progressistas, era dar mais poderes para o Ministério Público e para o Judiciário para se contrapor àquela bobajada que a ditadura militar fez no Brasil. Mas chego à conclusão hoje que o Judiciário, de uma forma geral, e o Ministério Público não estavam preparados para isso. Eles acharam que iam mandar no Brasil, que não tinha lei mais, que eles faziam o que queriam, interpretação da lei ao gosto de cada um. Nós temos que corrigir isso. Agora, para corrigir isso, isso tem que ser comentado e discutido. Outra coisa interessante é a tal urna eletrônica. Você sabe que eu aprovei um projeto lá atrás, no Senado, que a urna tinha que imprimir o voto de cada eleitor, e esse voto caía dentro de um escrínio indevassável? Era uma proposta minha. A Milka Brunazzo, que era do PDT, me ajudou a formular a proposta. O Brizola comigo, nos reunimos muitas vezes. Eu aprovei no Senado. Como que eu aprovei? Eles destinaram o Romeu Tuma como relator do meu projeto de urna com impressora. O Romeu Tuma, esperavam eles, ia olhar aquele troço lá, o Requião é muito progressista, é de esquerda, vamos enterrar isso. Por incrível que pareça, o Romeu foi discutir comigo no gabinete, e no fim de um papo ali, de uma hora e meia, disse: Requião, tua lei é muito boa. Por que que ela é boa, Bongurel? Porque na Alemanha é proibido urna sem impressora, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Porque nos Estados Unidos não existe urna sem impressora. Eles não aceitam esse resultado, que não possa ter consistência a verificação posterior. Na Índia, que tem a maior população do mundo também, e em boa parte do mundo. O Paraguai, nas últimas eleições, usou urna com impressora. Não, mas ia custar uma fortuna. Não, não ia. A época, hoje eu não sei, com correção monetária, a época custava R$50 a impressorazinha de cada urna, que é uma impressorazinha dessas maquininhas
de conta, de caixa.
Com aquele papelzinho pequenininho que não significa nenhum consumo absurdo de papel. Aprovamos no Senado. O Romeu votou comigo. Fizemos juntos algumas emendas. A ideia era a seguinte: termina a contagem, tem um resultado eletrônico. Daí você abre 3% das urnas, dos depósitos, tira os papeizinhos. Se eles batem exatamente com o resultado da urna, 3%, uma amostragem, tudo bem, não precisa fazer mais nada. Você não viu erro nenhum. Agora, se de repente esses 3% mostram que o resultado da urna, sorteado na última hora, é diferente do resultado contábil da máquina, daí você tem que fazer a contagem inteira e vai verificar o que aconteceu. Foi para a Câmara Federal. Eu me elegi governador e saí, mas o meu projeto foi para a Câmara Federal e foi aprovado. Paz, meus senhores, aprovado na Câmara com apoio de todos os partidos e sancionado pelo Fernando Henrique Cardoso. Eu saí do Senado, foi aprovado quando eu estava no governo do Paraná, e posteriormente o Azeredo, que era o ex-governador de Minas Gerais, inventou uma reforma eleitoral e tirou a obrigatoriedade do voto impresso das urnas do Brasil. Então, eu não vou apoiar o Bolsonaro, que ele critica. Eu não estou dizendo que houve um roubo. Eu estou dizendo que é possível haver um roubo. Eles compraram o Congresso Nacional. Compraram, alugaram, convenceram pessoas, sei lá como, a caçar Dilma, que não era culpada de nada. Embora eu fosse oposição ao projeto econômico da Dilma. Nunca achei graça naquilo com Joaquim Levy e aquele pessoal todo. Sim. O que que eles não podem fazer com os técnicos do Supremo Tribunal Federal? Se eles fizeram com o Congresso Nacional... Então isso aí nos daria tranquilidade. Eu nunca disse que as eleições majoritárias foram fraudadas, mas que elas podem fraudar e que o voto impresso daria uma segurança maior para o Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos, na Alemanha, na Índia, no resto do mundo, não há a menor dúvida. Mas o Bolsonaro não queria corrigir e dar segurança ao voto, ele queria bagunçar o negócio e ficar entregando o Brasil. Então, por isso, eu fiquei quieto esse tempo todo. Mas perceba uma coisa, estamos aqui na Cultura AM. Ninguém sabe que eu tinha aprovado esse projeto e que no Brasil tinha que ter a impressorazinha. Ninguém sabe. Ninguém falou nisso mais.
Vai daí, Diogo. Boa tarde, governador Requião. Pegando esse gancho, o Vamos à Luta tem feito inúmeros programas a respeito da venda da Copel. E uma das grandes conclusões que a gente chega é que a grande maioria da população nem sabe do que está acontecendo. Aí eu queria te perguntar, e também tendo em vista, por exemplo, a discussão que se abriu no início do ano sobre o PL das fake news, que houve uma gritaria de censura, né, e tal, que sempre é isso que se diz quando se evoca o debate sobre a regulamentação da mídia. Eu queria perguntar para você, qual que é a importância desse diálogo, né, de tentar regular, fazer uma regulamentação da mídia, e se a gente ainda vai ter oportunidade nesse governo Lula?
Eu espero que sim, mas eu já deixei claro que existe nessa frente ampla uma pressão danada para que a Copel seja vendida como foi vendida a Eletrobras. Não tenho a menor dúvida disso. Eu vi na internet, inclusive, que existem propostas de dar uma reduzidazinha no preço da Eletrobras se o Lula desistir de estatizá-la. A França estatizou a sua energia elétrica, nuclear e tudo mais, porque não podia aguentar mais em mãos privadas, aumentando o preço e quebrando a economia francesa. A Alemanha fez a mesma coisa. E mais, Londres e Paris estatizaram o seu sistema de água e esgoto. E aqui no Paraná eles estão tentando fazer a PPP, que o Haddad gosta, e entregar para o setor privado a companhia de água, a nossa companhia estadual de água.
Sanepar.
A Sanepar. Dividiram a Sanepar em três partes, querem fazer no fim do ano aqui um leilão, entregar a primeira, a segunda e a terceira. Para quê? Para ter um pessoal ganhando dinheiro sobre um dom da natureza, sobre a água, que não deve ter um custo, além do custo da manutenção do sistema, da garantia da água pura. Então é uma verdadeira loucura o que está acontecendo. E eu não vejo ninguém reclamando. Você lembra do meu PMDB, quando nós nos levantamos para impedir a venda da Copel?
Sim.
Ontem eu vi o Anibelinho falando, eu não sei, parece que é uma tendência estadual de privatizar tudo. Que vergonha que está acontecendo com isso. Todo mundo adquirido por convencimento, por compra, por aluguel?
Por oportunidade?
Por safadeza?
É. Governador, antes eu queria tocar nesse tema, mas eu queria tocar daqui a pouco. Você vê assim como a política ela tem uma base muito mais séria do que apenas a oportunidade do mérito das coisas. Quando você falava sobre a venda da Copel e posteriormente esse PPP, que é parceria público-privada, isso quer fazer o seguinte, é dizer que não está passando pro bem público para o particular, mas é eles que vão administrar. Então grupo...
Não, você está tá equivocado. Passa para o particular, sim.
Passa para
o particular. Passa, ele compra. Ele recebe um dinheiro. Porque é completamente diferente, por exemplo, de em determinado momento você fazer o que eu fiz com o transporte em Curitiba quando eu fui prefeito. Eu criei uma frota pública, eu comprei os ônibus e deixei a operação ser privada para evitar aquela pressão da Câmara de Vereadores e encher de pessoas para receber sem trabalhar. Que é o corporativismo, que é a manifestação coletiva do egoísmo, do individualismo. Eu evitei isso, não. Eles deixam o pessoal comprar pelo PPP, financiado pelo BNDES. Então amanhã depois, se houver um probleminha qualquer, o pessoal vai recorrer à justiça, não, essa empresa é nossa. Eu não tenho nada contra entregar para uma administração privada alguma coisa em determinado momento. A China, por exemplo, está explorando a energia solar agora. Como é que funciona isso, Diogo? A China pegou empresas públicas, monstruosas, e fez elas se debruçarem sobre os painéis e sobre os transformadores. Procurando a melhor tecnologia do mundo, desenvolvendo tecnologia, fazendo estudos, e eles passaram a produzir quantidades fenomenais de transformadores, que transformam a corrente contínua em corrente alternada, e painéis. Agora, na base, quem quiser pode montar uma empresinha de energia. Um grupo de chineses ricos podem fazer isso, um sindicato pode fazer isso, uma prefeitura pode fazer isso, uma associação de trabalhadores pode fazer isso. Eles liberaram. É a maior abertura da história do planeta para iniciativa privada. Mas ninguém fica dono do painel e ninguém fica dono do transformador. Então acaba aquela história de um grupo. Agora, por que lá embaixo não tem problema? Porque daí tem concorrência. vem um grupo privado, faz um projeto, começa a cobrar caro, a prefeitura pode entrar e baixar o preço. A concorrência é muito boa, mas se um grupo fica dono dos painéis e dos transformadores, não há mais concorrência, é um monopólio. A Copel é um monopólio de hidrelétrica no Paraná. Não tem o menor sentido privatizar a Copel. Eles estão privatizando a Copel. Quando eu fui prefeito de Curitiba, quando eu fui governador de estado, nós tivemos aquela crise econômica, Lehman Brothers quebrando os Estados Unidos e tudo mais. Eu tomei conta da Copel. Tinham tentado vender a Copel antes, lembra? Isso nós evitamos. Né? Eu tomei conta da Copel e nós tivemos no Paraná a energia mais barata do Brasil. E naquela crise de dinheiro, de falência, eu ainda construí 3 usinas hidrelétricas. Então a Copel é fantástica, ela não tem como dar prejuízo nunca, ela tem um monopólio da distribuição. O que é que esses caras querem fazer? É claro, se eles privatizarem isso tudo, não vai haver necessidade de eleição mais. Porque esses grupos econômicos vão roubar tanto a população e ganhar tanto dinheiro que vão comprar as eleições. Assim como eu não entendo o que fizeram com o meu PMDB, que apoia a patifaria hoje no Paraná.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.